We all have beloved memories of Rick. But are we really supposed to believe that a mad scientist inventor with a flying car just showed up on our doorstep after being gone for years?
Yeah, you know, he does have a lot of really weird made-up sounding catchphrases.
Wubba lubba dub dub! Ricky ticky tabby bitch! And that's the way the news goes. Hit the sack, Jack. Uh-oh, somersault jump. AIDS! And that's why I always say, shum shum, slippity dop. Grass! Tastes bad. No jumping in the sewer. Burger time! Rubber baby baby bunkers! Lick, lick, lick my balls! Yeah, say that all the time. One screw turn, and two screw turns, and...
America! Olá, senhoras e senhores, aqui é o Drezer, tá começando mais um Taverna do Jasper, e hoje nós vamos aqui falar sobre histórias de RPG, e aqui comigo...
Aqui é o Alisson, padrinho do QuestCast, de novo.
Também conhecido como Mestre das Mil Mesas.
Um dia.
E aqui é o Bruce, com dor de cabeça.
É isso.
Mas quero jogar Vermintide.
Eu também.
Mas beber pouco pra dor de cabeça.
Dá mesmo, tremedeira, gente.
Caralho. É bom que você tem que passar no médico já, cara.
Não, pra quê? Ele vai falar porque eu já sei como ouvir.
Você falou a mesma coisa que o meu médico, então você tá com problemas, cara.
Não, ele vai dar umas broncas, falar uns negócios, eu vou fingir que eu não ouvi e vou continuar fazendo.
O meu fala que tá com muito sangue no café e manda eu parar de tomar café.
Bruce, pra gente ter um background aqui, você joga RPG há quanto tempo, mais ou menos?
Cara, eu acho que eu comecei a jogar RPG com 8 anos, velho.
Então tem tempo pra caralho aí, né?
Tem quase 20 anos.
É, muito tempo. Então...
E assim, eu comecei com 8 e eu não parei, sabe? Tipo, eu fui sempre jogando com um grupo de amigos... um pouco mais velho que eu.
Uhum.
Comecei pelo meu primo, na verdade, que é mais velho do que eu. Um abraço pra ele, mora em Barcelona.
Olha só.
Me adora.
Foi o que roubou seus escudos de mestre?
É, ele mesmo.
Então manda um xingamento pra ele também.
Não, ele não roubou não, tá aqui. Lembra
tá
que
aí?
Eu achei na casa da minha mãe?
Ah, olha só.
Ah, meu primo Márcio, um beijo pra ele. Me adota, quero morar em Barcelona. Ele me apresentou RPG... Na verdade foi assim, meu primo apresentou meio que tudo. Apresentou quadrinho.
Te mostrou o lado bom da vida.
Exatamente. E o lado bom da vida na década de 90 era muito legal, cara.
Saudades.
Porque você ia na banca comprar as coisas, sabe? Você ficava esperando chegar as coisas também. E aí ele me apresentou essas paradas, a gente começou a jogar RPG com os amigos dele, depois, sei lá, até meus 11, 12 anos. Aí depois eu comprei os livros também, comecei a mestrar já com essa idade. E aí, com um grupo de amigos da mesma idade, depois comecei a frequentar já a Devir, hoje a Omniverse. E aí, hoje em dia eu tenho um podcast de RPG.
Olha só.
Olha só.
Bom, nesse tempo todo, então, deve ter acontecido diversas histórias. Compartilhe histórias interessantes com a gente.
Cara, uma que eu acho que é bem legal... Quando que lançou as duas torres?
Puta, de cabeça não vou lembrar, mas nem fodendo.
Deixa eu ver aqui. 2002. As duas torres lançou em 2002. 2002 eu tava com quantos anos? 11 pra 12?
2002...
Isso de 91?
Eu também. Então a gente tava com 11 anos. Dependendo
11
do mês
anos.
Ali.
É, eu tinha um amigo que era um pouquinho mais velho que a gente. A gente devia estar com uns 12, ele devia estar com uns 13, 14, sabe?
Uhum.
E ele mestrava D&D pra gente. E foi bem na época que assim, cara, ah, Senhor dos Anéis, caralho, foda pra caralho, Sociedade do Anel, puta que pariu, um filme de 6 horas, que louco, mano.
E aí tem versão estendida ainda.
É, nem tem versão estendida. Aí a gente assistiu as duas torres. E assim, todo o jogo, a campanha inteira que a gente jogou nas férias era referência de Senhor dos Anéis e suas torres, sabe? Eu uhum. lembro que a gente chegou assim numa floresta escura, perigosa, e apareceu um ente, ó. de repente, sabe? É, cara, é... Além disso, a gente... Não tenho nada... Assim, não me recordo de muitas histórias engraçadas de RPG. São mais coisas que marcaram mesmo. Recentemente a gente tem uma boa, né?
Ah.
Que a gente lembra aquele vídeo do cara que ri e fala que o mago possuiu o corpo.
Ah, sim. Não, conta essa aí que aconteceu. Inclusive, essa daí é recente. Aconteceu lá no Dungeon Geek, o evento que rola aqui em São Paulo, que eu tava mestrando. E aí o Bruce sentou lá do meu lado, porque ele não tava jogando, mas tava lá visitando o evento. Ele sentou lá do meu lado pra dar uma olhada na mesa. Eu falei, ó, você controla aqui o espírito aqui e você vai bater na galera. Aí falei o que aconteceu.
Ah, eu sou o tipo de mestre que joga totalmente contra o player. Eu quero que se foda, a diversão é um caralho, a diversão é minha. E aí eu virei e falei assim, ó. Eu como mestre, o que eu faço? Quando eu tenho, sei lá, 5, 6 players na mesa, eu dou um número pra cada um no começo do jogo, aleatório, e sempre que alguém, um bicho vai atacar, eu jogo um dado pra saber quem ele vai atacar, a não ser que tenha alguma circunstância especial, né? Do tipo, um ataque de oportunidade, ou o bicho tá realmente muito perto de um player, ou algo do tipo.
Uhum.
E aí eu falei assim, ó, vocês estão aqui na mesa, o espírito vai tentar possuir o corpo de alguém, então eu vou jogar um D6. Quem que ele possuiu? O Bárbaro.
O Bárbaro? E descreve um pouquinho a ficha desse Bárbaro.
Eu não lembro, fala aí, eu não lembro.
Era
eu lembro que fui eu que montei, mas eu não lembro.
Ele era um Bárbaro Draconato.
Aquele famoso...
E aí ele...
Investido ataque e dano, né?
Exatamente, ele tava com mais de... Se eu não me engano, ele tava com 20 ou mais de força já.
Tava. É que minhas coladas de dado pra atributos são geralmente apelonas.
Cara, foi muito ridículo, porque tipo, eu lembro que primeiro você falou, eu vou possuir o Bárbaro. Ah não, vou só rolar o dado aqui. Aí rolou o dado, caiu o Bárbaro mesmo.
É.
Geral desesperado. A sorte foi que, do grupo, né? Porque qualquer personagem que tivesse ali, ele desse um tapa, provavelmente, se ele acertar, a pessoa ia capotar, tá ligado?
É.
Foi que o turno seguinte era do clérigo, e aí o clérigo conseguiu exorcizar ele, mas quase por pouco, um pelinho assim, não aconteceu, igual naquele vídeo lá que os caras fizeram a legenda lá do, acho que é mexicano lá, dando uma entrevista lá, ele começa a rachar o bico lá, e os caras legendaram falando que era o cara tinha feito um bárbaro com sabedoria 8, e aí pediu pra rolar vontade contra ser possuído. E aí ele deu TPK. Não TPK porque ele ficou.
Não,
matou a parede. Era só
um mago
conseguiu fugir. É, o mago conseguiu teleportar.
Eu tenho uma história parecida, só que não foi com o Bárbaro, mas de boa. Bom, uma mesa antiga aí, bem antiga por sinal. Um amigo meu foi inventar de fazer. Na época eu tava jogando, não tava narrando. Um amigo meu inventou de fazer um guerreiro. Só que ele fez um guerreiro que era mais bárbaro do que guerreiro. Acho que ele só errou a classe, mas ele colocou lá e falou, não, eu quero que o meu personagem saiba ler e escrever. É a única explicação. Só de lembrar disso daí chega a dar uma dor no coração. O mestre de sacanagem que eu tinha feito um necromante, e o bicho ia virar um demonólogo, um demonólogo não. Um controlador de demônios depois, né? Com necromante. Um demon lord. O cara vai colocar um sucubus. Eu já conhecendo um pouco sobre os demônios, consegui sair de boa da sucubus. O guerreiro vai lá e reprova no charme da sucubus. Ela teve que corromper, fazer o cara levar três seduções pra poder levar a alma dele pro inferno. Qual foi a primeira? Ah não, só que era a cabeça desse seu amigo necromante, afinal ele é maligno mesmo. Pois é, eu morri.
Caralho.
Aí beleza. A segunda, ah não, aquele clérigo ali, ele é perigoso. Você matou o necromante, ele tá falando em ressuscitar. Traz a cabeça dele também. O clérigo morreu. Ele é ladino, ele é um ladrão. Cuidado, ele vai tentar te roubar. Vai tentar tirar eu de você. Aí eu falei, matou o Ladino também.
Caralho.
Eita. Pois é. Até hoje, quando esse moleque vai jogar, isso quando ele vai jogar, porque o moleque demora anos pra aparecer pra jogar, a gente já vira assim e fala, ó, área de guerreiro e bárbaro pra você, tá?
Uma das coisas que eu fazia, e eu descobri isso recentemente não, já tem alguns anos, num Nerdcast de RPG. A gente, quando jogava Rolemaster, a gente se joga com dado de 100, né? E toda vez que rolava 6-6, você tinha que jogar mais um dado, e se desse 6, aparecia um demônio e comia todo mundo, tá ligado? E cara, foi assim, isso aconteceu, eu nunca mestrei Rolemaster, eu sempre joguei. Mas isso foi uma coisa que, assim, o meu mestre lá usava, que era um brother. Aconteceram algumas vezes, sabe? E depois de velho, cara, tava escutando um Nerdcast de RPG, eles contando, sei lá, histórias, umas histórias de mestre, né? E eles falavam, eles estavam falando sobre sistemas de RPG. E aí eles estavam falando do Rolemaster e eles falavam que eles usavam essa regra. Nossa. Olha que interessante. E tipo, aí o JP, quem acho que falou isso foi o Carlos Voltor, e aí o JP falou depois que ele usava essa regra também, e assim, todo lugar que ele ia, todo mundo usava, sabe? Foi uma coisa que disseminou e viralizou no meio.
É, velho, que nem as regras do 2-20 seguido. Você tirou um 20 pra confirmar, tirou outro 20, o cara morre. Você mata o cara instantaneamente, quase que não sai. Isso daí é uma house rule que todo mundo usa. Você falou aí que tem 600 anos de RPG aí. Se for falar o tempo todo de RPG que eu tenho, de mesa, eu tenho cerca de uns 11 anos, eu tenho 25. Então tem uns 11 anos que eu jogo RPG de mesa, sem parar. Só que RPG, meu RPG mesmo, quem me ensinou foi meu pai, tanto que meu pai me deu meu primeiro livro de RPG de mesa, que foi um Diamond Trevas, terceira edição. Só que RPG virtual, quem me viciou foi meu pai, porque a gente briga que nem irmão pra jogar videogame.
Nossa.
E eu comecei com meus 5 anos de idade com Wild Arms, do PlayStation 1. Quero ver quem lembra desse jogo.
Wild Arms. Não lembro.
Bom, a mesa atual que eu tenho, na história anterior que eu tava narrando, um high fantasy, tão high fantasy que ver fada explodindo e virar purpurina era de boa, era normal, você via isso daí todo dia.
Caralho.
Tava narrando absurdo, era mesa de novato, falei, não, vou narrar o absurdo pra vocês entenderem a regra rápido. Aí, o que aconteceu? Virei pro paladino, que acho que todo paladino, isso eu tenho que concordar, todo paladino, quando você faz a ficha ele tem um defeito, vai se fuder. Não tem como, ele vai se ferrar de alguma forma. E feio. O que aconteceu? Não, cara, joga com vantagem. Vou jogar com vantagem. Pá, 2-1.
Nossa.
Imagina.
O que eu fazer?
Você tá zoando.
Era um teste de ataque e ele estava atacando de cima pra baixo. Caramba. Aí quando você ataca de um. Você tá mais alto em cima de uma mesa. No 5.0 tem isso, né? Você ataca de em cima de uma mesa, usar aquelas botinhas de salto, saltar pra atacar, você joga o ataque com vantagem. Ah não, cara, joga com vantagem. Ele jogou os dois dados. Os dois caíram. Eu só fechei o escudo do mestre e falei, eu vou continuar na próxima sessão.
E atenção, até.
E aí, o que aconteceu na próxima sessão?
Cara, só entendo o que, que ele tinha feito. Gastou ação bônus da ação anterior, colocou o Flame Smite, né, punição flamejante. Atacou, só que antes disso ele declarou que ia usar o Divine Smite. Uhum. Então já tava com punição flamejante, punição divina e a espada dele que canaliza energia divina. Ele já tinha gastado duas energias divinas. Ele ia jogar tipo uns 12 D6 de dano.
Caralho.
Sério, coisa absurda assim. Aí tira 2-1 jogando com vantagem. O que, é que você acha que aconteceu na outra sessão?
Ele morreu, né?
Ele
explodiu.
Quase. Eu pedi, fui jogar o fumble, aí o fumble caiu o seguinte. Luzes começam a invadir o lugar. Todo mundo faz um teste de CD 14 a 15. Aí beleza. Quem não passar fica cego por um D4 rodadas. Aí quem tava lá? A bruxa, que era o inimigo do bárbaro em si, o bárbaro, que era aliado dele, o algoz, que era inimigo dele. E ele? Ah. Aí eu, vou fazer o teste da bruxa. 20. Aí ele,
caralho?
Foi. O bárbaro faz seu teste. 1. Aí eu, já tenho um cego aqui e eu vou deixar os 4 turnos pra ser justo, né? Se falhou criticamente, os 4 turnos eu não jogo D4. Vou jogar do algoz. 1.
Nossa, mano.
Aí, paladino, joga o dado aí. Ele joga. 1.
Ah, mano, tem como.
Tem hora que o bichaba aparece, que quando o bichaba aparece, fala, eu vou deixar todo mundo quebrado aqui, o jeito é aceitar, né? Adeus, o deus do azar. O deus do azar é assim, né?
Pô, cara, posso te falar, é erro crítico, não é RPG roleplay, mas é erro crítico. Agora, no sábado, eu tava jogando Warhammer, e aí eu tava usando um esquadrão que o dano era 1d6, né? Então, em vez de ele já causar um ponto de dano normalmente, eu jogaria um D6 subtraído por 1, por 2, né? Então, se eu tiro 2, tirei 1, se eu tirei 4, tirei 2, e assim por diante. É, eu fiz esse ataque, acho que umas 10 vezes. As 10 vezes eu tirei 2.
Caralho.
Eu poderia ter ganho o jogo. Detalhe.
Comecei a jogar, eu já cheguei a comentar meio que por cima já, mas quem me apresentou o RPG foi uma prima minha, a Rafaela. Ela apresentou com um livro de Vampiro à Máscara. Eu achei fodido, né? Eu tava jogando, eu lembro até hoje, eu tava jogando no Play 1, na sala da casa do meu pai, Tales of Destiny, que é muito foda, e eu adorava aquele jogo porque o sistema de combate dele não era chato igual a da maioria dos RPGs.
Qual que era o sistema?
Final Fantasy. O sistema de luta dele parecia um jogo de luta, tá ligado? Abria a telinha de lado, uhum. E aí, sei lá, se você apertava pra frente quadrado, você dava um golpe, pra trás quadrado dava outro, pra frente X era um especial, pra cima X outro especial, e era tipo um jogo de luta. Aí os seus NPCs você conseguia configurar como a IA deveria agir, ou então, aí sim você parava o combate e setava um comando específico, tipo, ó, esse personagem eu quero que solta esse especial, esse personagem vai atacar esse personagem vai ficar defendendo. Se você não setava nada, era na IA e era tipo um jogo de luta com uma porrada de personagem na tela. Eu tava jogando esse jogo, aí minha prima olhou lá e tal, falou, ah, você gosta disso aí, não sei o quê, você já jogou RPG? Falei, ah, já, tô jogando, né? Aí ela, não, pô, é de mesa. Ah, como é que é isso aí? Aí ela trouxe o livro de Vampiro à Máscara, aí ficou naquelas de vamos jogar, não vamos jogar, porque eu devorei o livro rapidão, e só que por conta de família religiosa, é todo capeta, né, então não podia jogar, ainda mais pegou logo uma porra de um livro de vampiro, aí ficou complicado ainda.
É, uma porra de livro de vampiro que fala que o primeiro pecador é o pai dos vampiros, que é o pior ainda.
Exatamente, e o vampiro, se eu não me engano, foi o Vampiro à Máscara mesmo, que foi o, entre aspas, responsável pela morte da menina lá no interior de São Paulo, não foi?
Foi.
Foi jogando Vampiro à Máscara.
Aqui em Brasília aí, aconteceu algo assim também.
Aí fodeu, né? Aí ficou naquelas. Aí eu escondia, por conta de ser difícil de jogar tals, aí eu acabei comprando um manualzinho de 3D&T, o de capa vermelha, escondia embaixo da gaveta, igual na tipo, eu e o Bruce é bem próximo. O Alisson também é bem próximo da idade. Eu e o Bruce temos 26, o Alisson tem 25. Eu escondia as revistinhas pornô embaixo da gaveta. Só que eu escondia, além das revistinhas pornô, eu escondia livro de RPG também. Aí eu jogava
Não precisei fazer isso.
Aí eu jogava na escola, tá ligado? Com um 3D&T, porque era bem simples.
Ai, meu Deus, meu filho tá vendo pornô. Ah, não, RPG.
Vamos pra igreja. Foda. E aí eu jogava escondido na escola. Ou no... teve uma época que eu joguei um pouquinho no Senai também, mas não conseguia jogar tanto assim. Uma história da hora que aconteceu foi que, tipo, a gente... pelo 3D&T ser tão aberto assim, a gente ainda tinha pouco material pra jogar, então a gente acabava inventando um monte de coisas, né? Aí eu tinha feito um personagem que era... ele era pra ser, entre aspas, um... ele tinha... era o clássico personagem com amnésia, mas eu fiz o backstory dele. Ele não tinha, não era só amnésia, ele era um avatar de um deus, só que ele não conseguia se lembrar disso. Aí ele tinha um defeito que eu lembro que era obsessão, que era em conseguir determinados itens lá pra recuperar a... Ele não sabia porquê, mas quando ele recuperasse esses itens, ele ia recuperar a memória dele. E aí cada um desses itens ia dar um poder elemental pra ele. No caso, o primeiro que eu tinha era de controlar o fogo, a forma do fogo, a vontade. E aí eu lembro que eu tava fazendo uma missão que era pra resgatar um... Era tipo uma lasca de uma árvore mágica que ficava no meio de um vilarejo orc. Aí eu tive que me infiltrar lá, tentar entrar no stealth e tal. Só que na hora que eu consegui pegar o item, deu uma merda lá, não lembro em que teste que foi. E os caras viram. Aí veio o vilarejo inteiro me atacar. Aí eu comecei a sair no soco, tacar fogo, meio mundo de orc lá. Consegui matar um monte, segundo o personagem tava quase morrendo. Aí eu tentei fugir, tipo, pra ganhar um tempo, eu escalei a árvore sagrada deles lá. E aí os caras estavam me atacando ainda. Eu falei, porra, fodeu, eu tenho pouca vida. Não tenho mais pontos de magia aqui pra usar, o que eu vou fazer? Aí eu perguntei pro meu amigo que tava mestrando na época, cara, eu posso sacrificar todos os meus pontos de vida menos um pra usar magia? Aí ele falou, beleza. Aí eu consegui soltar uma magia forte pra caralho que basicamente queimou o vilarejo inteiro e todo mundo morreu e eu fiquei à beira da morte jogado ali, mas sobrevivi, tá ligado?
Ah, eu acho que é uma boa oportunidade pra eu contar do Svalgar, né?
Pode contar.
O Svalgar é o meu anão de longa data. Acho que ele já tem a ficha dele, tem uns bons 10 anos. Epic level já. Começou do nada. Simples anão. Ferreiro. É, ele é meio guerreiro, meio clérigo. Só que ele é clérigo da própria religião, que eu criei, né, dentro da aventura, que é a religião do fogo.
Uhum.
Então, ele teve... Eu acho que é mais interessante contar quando ele matou um Beholder sozinho.
Pô, louco.
É, ele é zica, cara. O Beholder deixava as pessoas petrificadas, né?
Uhum.
Então, o que que ele fez? Ele lutou cego.
Oi?
É, ele colocou uma banda, ele tirou toda a roupa, que nem um monge, ficou só de machado na mão. E lutou com venda nos olhos. E matou sozinho o Beholder.
Olha só.
Eu falei assim, eu vou colocar uma venda e vou ficar bem quietinho pra poder escutar o barulho do Beholder. Óbvio que eu tava com desvantagem em tudo.
Sim.
Né?
No mínimo.
Aí, só que aí, antes de eu começar a batalha, eu rezei rapidamente pro meu mestre do fogo lá, que é o deus do fogo. Que depois eu aprofundo isso. E aí eu consegui ver, tipo, o Demolidor.
Ah, sim.
Viu a temperatura.
Isso. Aí e a gente tava lutando na neve, detalhe.
Carai.
Era uma caverna no gelo. E aí o que aconteceu?
Lá. Isso é um anão de respeito. Pelado, no gelo, vendado, brigando com uma criatura bem mais forte que ele. Isso é um anão de respeito.
O Svalgar era de respeito, gosto dele. Se eu fosse mulheres, eu daria em cima dele. Aí eu falei assim, eu vou atacar meu machado, que era um machado zica, pra tentar acertar o Beholder. Ele falou, cara, tipo, você tá cego, você tá enxergando o calor, mas você também não tá com isso daí. Eu falei, vai na minha. 20.
Nossa.
Na hora que eu fui rolar o dano, que eu não lembro agora quanto era, mas era uma quantidade alta de dano, eu tirei o máximo de dano possível. Ele falou assim, olha, você matou.
Beleza, né? Só aceita.
É. Ele falou, só pelo que você fez, só pelo jeito de ser épico, você matou. Toma aqui 1 milhão de pontos e investe onde você quiser.
Narrando, um amigo meu ele tinha colocado um desafio que foi um cenobita. Pra quem não conhece Daimon, você joga com D100, dado de porcentagem. Quanto menor o resultado, melhor.
Cenobita, só pra quem não manjar aí, sabe o carinha do Hellraiser? É aquilo lá.
Jogando já há um bom tempo já. E basicamente a história era justamente do pessoal da Metrópole invadindo a Terra. Pra sair torturando todo mundo, que eles ganham poder com tortura, né?
O Daimon se passa em que época?
Você pode... O Daimon se passa na época atual.
Na tua época atual.
Isso. E cheio de sociedade secreta e tudo mais. É o que acontece. Eu coloquei, né, um cenobita pra enfrentar a galera. Um cenobita contra quatro jogadores. Dos quatro jogadores, um guerreiro, né, um guerreiro não, um pistoleiro e três magos de sociedade secreta. O pistoleiro vira: cara, eu lembro muito tempo atrás que eu tenho uma bala mágica. Eu nunca usei essa bala mágica. O cara falou assim: cara, se você tiver em perigo, você atira essa bala em você.
O cara se matou?
Ok.
Não, porque assim, essa bala, era o que, que ela fazia? Ela ia afetar o espírito dele, ia transformar ele numa entidade. Não uma entidade, né? Ia dar poder mágico grandioso pra ele por uma rodada. Só isso. Só que ele tinha que atirar na própria cabeça.
Eita, a confiança aí.
É, era a confiança mesmo. Como foi um padre de São Cipriano que deu pra ele, e o cara era extremamente religioso, nada mais justo dele confiar. Só que em vez dele fazer isso, ele: não, cara, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar essa bala. Eu lembro de algumas inscrições mágicas que me ensinaram, que era justamente de proteção. Vou escrever na bala enquanto os magos estão lá se virando com o cenobita. Quando eu terminar, eu vou chegar no mago que tá mais fraco e vou atirar na cabeça dele.
Aí
o quê?
Aquela voz, ele é, né? É na tua cabeça.
Cara, eu. O quê? Ele, o mago que tá mais ferido. Se a parada de proteção vai proteger, protege a gente da morte. Que realmente eram as marcas de proteção quando o cara tava com zero pontos de vida. Você tinha que fazer lá e rezar. Aí você poderia neutralizar o estado de morte do cara. Só isso. Ele escreveu na bala, começou a rezar, colocou na arma, chegou no mago mais fraco, que tava mais fraco, tuf, desceu o tiro.
Tá porra.
Aí eu: não, joga aí, né, pra ver aí o resultado. Como eu falei, no Daimon, quanto mais próximo, mais baixo o resultado, melhor. Ele joga o dado, tira 0-1.
Caralho.
É a hora que o coração do mestre desespera, a mão começa a tremer, a galera começa a gritar. Aí eu: cara, o que você quer fazer com esse cenobita aí, velho? Só fala que você vai fazer o que você fez, cara.
É, foi a mesma coisa que o Svolgar. Beleza.
Porque o que acontece? A bala, ela, o que, que ela tinha? Ela tinha uma gota de sangue de Cristo.
Caralho.
Então, a ampliação de poder que ia dar era, tipo, uma cena, você é Cristo. Agora coloca isso na... Agora coloca um poder desse na mão de um mago, com runa de proteção. E o cara pode fazer o que ele quiser.
Agora pro mago dar uma zoada, ele só faltava falar: eu sou ateu, porra.
Não acredito em nada disso. Aí o poder passa e...
Mas a fé de quem? A fé era do cara que atirou. Por isso que ele tinha que colocar na arma dele, rezar e atirar na própria cabeça. Como ele não é mago, ele só ia ter resistência e tudo mais. Ele vai atirando no mago. Ele coloca porcaria das proteções lá. Eu não pude fazer nada. E ele tira 0-1. Se não peta o olho, eu vou embora.
Fica quieto.
Eu continuo na próxima sessão.
Eu era clériga de Peló, não tava jogando com a mulher. Clériga de Peló. Aí foi uma cena hilária, foi. Como a gente tava conseguindo adentrar a dungeon e sair limpando ela, os goblins mais fracos começaram a ser torturados pelos hobgoblins. Normal isso acontecer. Nessa que eu entro numa porta. Essa foi a única porta que eu abri mesmo, porque eu ouvi barulhos de dor e tal, sofrimento, e eu abri a porta. Nessa que eu abro a porta, tá um goblin velho apanhando de um hobgoblin. Aí eu pego: pare com isso! Levanto o símbolo de Pelor e solto o santuário no goblin velho. O que que acontece com o santuário? No 3.5, você usou o santuário, ninguém pode atacar ele.
Se vai atacar, tem que esquivar o ataque e escolher outro alvo.
Pois é, só que só tinha um goblin velho lá mais próximo. Então o cara perde o golpe. A gente foi lá, eliminou todo mundo e o Goblin vivo. Esse Goblin não. Fui lá, usei cura nele, fiz umas bandagens e tal. A porra desse Goblin começou a me seguir e começou a chamar o Pelor de Deus Macaco e virou adepto a Pelor.
Caralho. É, realmente, cara, eu não tive mestres com bom senso de humor. Nem eu fui um mestre com senso de humor.
O símbolo de Pelor é um sol. Só pra você olhar, parece um macaco
Não.
Um mico-leão dourado.
Não, nem fudendo.
Não, a cara de um mico-leão dourado, velho.
Não,
desculpa.
Eu sei qual que é o símbolo de Pelor.
No 3.5 é um sol.
É?
Só que falei isso pra um goblin.
Puta que pariu, um macaco.
Parece um macaco mesmo.
Caralho, eu sempre achei que era um mago, velho. Porra, agora eu sempre olhava e ver um macaco. E pode tudo parece um babuíno, nem um macaco.
Você tá vendo? Um micro dourado, velho.
Sempre foi um mago.
Falei isso pra um goblin. Ele começou, tipo, isso é um macaco. Eu, não, é um sol. Macaco. Deus macaco, Deus macaco. E virou adepto de Peló. O cara ganhou. O Goblin ganhou um level de clérigo de Peló. Ele curava. Ele curava todo mundo, menos o Bárbaro. Porque o Bárbaro tentou matar ele duas vezes.
Eu lembrei de uma história aqui. A gente tava jogando um sistema que um amigo meu tinha criado, bem porco, pra cruzadas.
Uhum.
Né? E eu sempre fui louco por cruzada e eu sempre fui louco por Deus Vult, né? Uhum. Eu sempre quis. Assim, eu falo, se eu vivesse na época das cruzadas, eu ia ser Deus Vult pra caralho. Enfim, aí a gente tava lá, eu usava. Eu era do Hobby Preto, eu acredito que seja o Boticário, não lembro. E aí o mestre, lá no nosso amigo tava falando, ele falou assim, olha, vocês estão no segundo, vocês estão concluindo a sua segunda viagem no deserto, vocês estão chegando perto de Damasco,
uhum.
E vocês já conseguem ver a cidade ao fundo. Damasco hoje está sendo, ela é livre tanto para cristão como para sarraceno. E aí ele fala, olha, a Damasco, existem tantos cristãos quanto os muçulmanos, né? Vocês chegando perto da cidade, vocês veem guardas muçulmanos ali na frente. Aí eu falei assim, o guarda é muçulmano? É. Mas o que, que eles estão. Como é que eles estão equipados? Ah, os dois estão com lanças, assim, não são nada pomposos, né? São umas roupas que eles destacam, mas nada muito agressivo, né? Aí eu virei e falei assim, beleza, então eu vou chegando perto do meu camelo. Eu desço do camelo, paro na frente do guarda e falo, Deus Vult, e rola um dado. E aí, nisso que eu rolei o dado, eu tirei 19.
Nossa.
No que eu tirei 19, ele tinha adaptado para um sistema D20. D20 é o sistema mais legal que tem, cara. Funciona muito bem.
Cara, eu prefiro o porcentagem.
É, tudo bem. É que o D20 eu acho muito fácil, sabe? Encaixa muito bem, porque todo mundo sabe jogar D20.
É.
Aí eu rodei o dado da minha espada e matei o cara, num golpe. Nisso, eu comecei uma cruzada dentro de Damasco.
Porque foda-se, tá ligado?
Porque foda-se.
Porque Deus Vult.
Deus Vult. E aí, nisso que aconteceu. Começou uma sanguinolência, o guarda veio pra cima da gente, começou uma correria, os cristãos começaram a bater nos muçulmanos lá dentro. Né? Isso o mestre narrou, né? Mais detalhes, óbvio. E foi uma série de fatores que foram desencadeando, sabe? Então,
e assim começou a Guerra dos 100 Anos.
Hã?
E assim começou a Guerra dos 100 Anos.
É, exato. Mas foi uma série de fatores que na hora que ele não tava esperando isso, ele improvisou muito bem. Que foi tipo, beleza, você matou o guarda viu aquilo, correu pra cima de você, o outro guarda que era cristão que tava na torre viu o cara querendo te atacar, ele considerou que aquilo foi legítima defesa sua de ter matado o primeiro, atacou o outro muçulmano que começou uma guerra ali dentro, inocentes morreram, e agora os cristãos estão do lado de fora, e tá vindo aí alguém pra poder retomar essa porra e fazer um cerco.
Com o Goblin Clérigo de Jeová tentando retomar Damasco, morreu tentando retomar Damasco, a gente encerra por aqui. Imagine essa cena aí. E se você tem, provavelmente você também deve ter, você aí ouvinte deve ter histórias épicas e curiosas ou engraçadas das suas mesas de RPG, acessem o post, acessem o site e coloquem aí nos comentários que a gente lê no próximo Taverna do Jasper.
Exato, e não esqueçam, agora, dia 9, sábado, hoje é quarta-feira quando você está ouvindo esse episódio, mas hoje é segunda quando a gente está gravando, amanhã a gente está com uma terça-feira, mas sábado, dia 9/6, ocorre o Dungeon Geek na rua Teodoro de Souto a partir do meio-dia, Teodoro de Souto 624, lá na Omniverse, com a galera da Dungeon Geek, Voa e todo mundo. Além das mesas de RPG e dos livros e todo o dinheiro que você pode gastar, você ainda tem a oportunidade de jogar algumas mesas e conhecer o universo do Warhammer. Serão mesas livres lá. Com certeza o Eric Hutter estará lá. Um abraço para ele também. E Agora, dia 9, não esqueça, compareça, o evento é entrada franca e tem um hambúrguer muito gostoso na frente, tá, pra gente almoçar.
Exatamente. E se você quer fazer como o Alisson e gravar uma edição aqui do Taverna do Jasper com a gente, como é que você faz, Alisson, pra gravar aqui com a gente?
Acesse o site do Padrinho e comece a contribuir, galera. Entra lá no Padrinho, vamos lá pro grupo do Telegram que tá valendo a pena, viu? E lá tem, a gente rola dados também. E o God está devendo pra gente a criação de ficha pra primeira mesa dos Padrinhos. Exatamente.
Ele acabou de comprar um Switch, cara, esqueça.
Eu imaginei.
Não, mas ele tava falando, hoje eu cobrei ele na agência disso aí. Provavelmente ele já vai começar a montar as fichas, que agora ele tava muito preocupado com a viagem dele, já voltou, então agora não tem mais desculpa. E siga nossas redes sociais, todos os links vão estar aqui na postagem. E lá no nosso Instagram, principalmente, tá rolando um projetinho de RPG coletivo lá, que é o Godz que tá fazendo, inclusive, que ele vai escrevendo história e coloca as enquetes no stories do Instagram. Então acessa lá, dá uma olhada nos destaques lá, que tá salvo toda a historinha lá, e você pode, tal qual o Você Decide no começo dos anos 2000, você também pode decidir o futuro dessa história aí, junto com os votos dos demais seguidores.
Nossa, caralho, você revivou uma memória que me lembrou de outra história de RPG agora. E agora vai ficar para o próximo episódio.
Então
é isso.
Torne-se um padrinho. Falou e
concordo.
Valeu.
Valeu,
falou. Abraço. Vira padrinho, gente. Bora entrar lá e dominar aquele lugar.
Isso aí.
Reconquistar a falou. Terra prometida.
É. E não sejam as pessoas igual do Outfit. Beijo. Compre e gastem com RPG, né? Você sendo gastando
acho
com roupas, né? Eles não se incomodam com roupas.
Exatamente. Usa.
Tchau.
Acho tchau. Justo. Tchau, tchau.
One screw turn. And two screw turns. And. Here we are.
Oh my God!